Vem para cá, vamos nos atualizar sobre a CPMI do INSS, que começa a semana com mais uma reunião cancelada. Estava marcada para essa segunda-feira e o cancelamento veio depois de uma decisão do ministro André Mendonça. Igor Damasceno ao vivo com as informações, o motivo e também o que embasou essa decisão. Igor, bem-vindo, bom dia.
Tudo bem, Bia? Bom dia a você, bom dia também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente da CONTAG, Aristides Veras dos Santos, que seria o depoente da sessão de hoje, não é obrigado a comparecer à CPMI do INSS. Disse ainda que se ele for em caráter voluntário, poderá permanecer em silêncio, ainda naquela esteira de decisões do ministro de que os investigados não são obrigados a produzir prova contra si mesmo. A decisão do ministro foi divulgada na tarde de ontem pela assessoria do Supremo Tribunal Federal e ainda está naquela esteira de uma série de decisões de André Mendonça de que os depoentes não são obrigados a comparecer à CPMI do INSS. Na semana passada, a Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras e do Crefisa, que iria prestar depoimento pelo Crefisa, falando em nome do Crefisa, também não compareceu, assim como uma série de outros depoentes. Então, os últimos quatro depoentes da CPMI do INSS ganharam do STF o direito de não comparecer ou de permanecer em silêncio durante a comissão. Diante dessa decisão do ministro André Mendonça, então, os depoentes, a sessão de hoje acabou sendo cancelada pelo presidente da comissão, Carlos Viana. Mais um cancelamento. Na semana passada, a comissão de quinta-feira apenas aprovou alguns requerimentos sem ouvir absolutamente ninguém. Isso tem despertado a ira de Carlos Viana, ele que já se encontrou com o André Mendonça pedindo para que essas oitivas não sejam canceladas. Ele que já tentou, por exemplo, a oitiva de Daniel Forcaro, dono do Banco Master, e do cunhado e ex-sócio Fabiano Zettel, justamente para que eles comparecessem à comissão. Mas o fato é que André Mendonça acabou, então, com uma garantia constitucional, tomando essa decisão que dava direito a esses depoentes. E por conta disso, a sessão acabou sendo cancelada no dia de hoje, viu, pessoal?
O prazo para a Polícia Federal entregar o inquérito do Master iria até hoje, Igor Damasceno. Traz a informação para a gente também sobre esse prazo que agora pode ser prorrogado. Como que está funcionando isso aí em Brasília e a organização desse novo calendário?
Pois é, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deve entrar em contato com o novo relator do caso Master, ministro André Mendonça, e pedir, então, mais um prazo de 60 dias para que o inquérito seja concluído. O atual prazo vai até hoje. Esse foi um prazo concedido, estipulado pelo antigo relator, ministro Dias Toffoli. Mas nós apuramos ali na Polícia Federal que a corporação quer uma prorrogação de 60 dias por conta das últimas provas que foram obtidas. Pelo menos quatro celulares de Daniel Forcaro foram apreendidos durante as diligências cumpridas pelos agentes. Nem todos esses celulares ainda foram totalmente periciados. O primeiro celular já obteve ali informações consideradas imprescindíveis, extremamente importantes, mas outros três celulares foram apreendidos e ainda precisam ser analisados. Diante dessas novas provas, diante desse novo material que foi apreendido, então a Polícia Federal deve pedir a André Mendonça mais 60 dias para a conclusão do inquérito do caso Master. A expectativa é que André Mendonça, então, acabe concedendo esse pedido da Polícia Federal e, com isso, o inquérito só deve ser concluído lá para o mês de maio, mais ou menos. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos.
Muito obrigado, Igor Damasceno. E a nova Força Municipal do Rio de Janeiro começa as operações nas ruas da cidade. Vamos entender como é que vai funcionar ou como é que funcionou já esse trabalho no primeiro dia, porque começou nesse domingo, né, Rodrigo Viga? Conta aí, meu amigo, bem-vindo.
Fala, Cine, bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Como era previsto, a Força Municipal Armada do Rio de Janeiro, também chamada de Guarda Municipal Especial aqui do Rio de Janeiro, começou a atuar ali nas imediações, no entorno da rodoviária Rio de Janeiro, antigamente chamada de Rodoviária Novo Rio. Ao todo, são 600 agentes que já foram capacitados e habilitados, mas essa entrada em operação, essa estreia, está sendo de forma paulatina e gradual, não somos 600 já de uma vez só. Isso está sendo feito de acordo com um planejamento, dados, estatísticas, através de uma ferramenta utilizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, conhecida como CompStat. Pois bem, isso tudo é inspirado, viu, naquele modelo lá de Nova York, nos Estados Unidos, que ficou internacionalmente conhecido como política do tolerância zero. Meu caro Cine, o objetivo dessa força municipal é atuar em complemento às forças de segurança tradicionais do Rio de Janeiro, Polícia Civil e Polícia Militar, ajudando principalmente a combater crimes de pequena monta, de pequena periculosidade, mas que dá uma dor de cabeça danada para cariocas, fluminenses e turistas, aqueles assaltos a pedestres, roubo de celulares e outros pequenos delitos que acontecem com estatísticas lá em cima na cidade do Rio de Janeiro e outras grandes cidades e metrópoles espalhadas por todo o planeta. Agora, essa Força Municipal Armada já estreou com um tom político dado pelo ainda prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Por que eu digo ainda? Porque no próximo dia 20, ou seja, no próximo sábado, ele se despede da prefeitura para mergulhar de cabeça na campanha para o Palácio Guanabara, o governo do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, antes das tropas irem para as ruas, fez um discurso na base localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com críticas ao governador do estado, Cláudio Castro, responsável pela política de segurança aqui no território fluminense, e fez um pedido aos agentes da Força Municipal que não se curvem a bandidos e a criminalidade. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Mas é a primeira vez que a gente parte por uma iniciativa mais concreta, mais objetiva, focada na segurança pública, naquilo que a gente disse, que é a responsabilidade de vocês, roubos e furtos, esses crimes de rua, ninguém aqui vai ter a responsabilidade de tomar território, ninguém aqui vai ter a responsabilidade de enfrentar milícia, crime organizado, tráfico de drogas, nós não vamos tergiversar, não vamos nos curvar a essa criminalidade que toma conta do Rio de Janeiro.
Esse então o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que encampou esse projeto de armar a Guarda Municipal, ou uma divisão de elite da Guarda Municipal, no ano passado, depois de quase duas décadas de discussão na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. E dizem os especialistas que Paes já estava de olho ao tocar esse projeto da Guarda Municipal Armada no Palácio Guanabara, porque sabe que o tema segurança pública já foi dominante na última eleição e eu acho que vai ser preponderante nas discussões, nos debates políticos agora na eleição de 2026. Cine.
Ô Rodrigo Viga, eu quero falar um pouquinho também sobre um outro tema que é bastante popular, que é a questão relacionada à conta de luz. Teve aumento por aí?
Opa! Quando não tem, né, meu caro Cine? Quando tem redução, a gente comemora, solta fogos, enfim, gasta até um pouquinho mais. Em tempos de extremos climáticos, né, temperaturas elevadas, verão, veio um aumento autorizado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a agência reguladora desse setor de energia em todo o país. Um aumento parrudo. Queria esse no meu salário, com certeza você queria no seu também, viu, Cine? Aumento autorizado pela agência reguladora de 8,59% em média. Por que que eu estou dizendo em média? Porque os consumidores de alta tensão, o que que é um consumidor de alta tensão? Que consome altos volumes, grande quantidade de energia, como o setor de serviços, comércio e principalmente indústria. Esse aí realmente está sofrendo um pancadão, de acordo com a ANEEL. Aumento de 13,46%. Para nós, meros mortais consumidores residenciais, domésticos de energia elétrica, o aumento é menor, porém também significativo. Alta de 6,40%, acima da inflação medida pelo IPCA no ano de 2025. Embora serviços das operadoras e distribuidoras de energia não sejam lá aquele último refrigerante gelado do deserto, né, meu caro Cine? Os aumentos continuam acontecendo, independentemente de falhas, desligamentos e interrupções no fornecimento. Você que mora em São Paulo, já ficou em um apagão durante uma semana, entende muito bem o que eu estou querendo dizer, né, Cine?
Exatamente, Rodrigo Viga. Aumento de quase 10% é uma coisa. Aumentar e melhorar o serviço proporcionalmente, outra completamente diferente. Não só aí no Rio de Janeiro, mas como em boa parte do país. Obrigado, meu amigo. Daqui a pouco espero você de volta.
Vamos agora com o noticiário internacional. O Irã prometeu retaliar os ataques dos Estados Unidos que foram conduzidos na região da Ilha Harg. A região é muito importante para o petróleo iraniano. Luca Bassani tem mais informações para a gente sobre essas declarações que mais uma vez movimentam a escalada de tensão na região. Luca, bom dia.
Bom dia a você, Bia, a todos que nos acompanham. Exatamente, inclusive sua pronúncia muito correta do persa, Ilha Harg, essa que é uma das principais para a exportação do petróleo e do gás natural iraniano. Ela fica não no Estreito de Hormuz, fica um pouco mais para cima, no Golfo Pérsico, mas é uma localidade extremamente estratégica, já que quase 80% daquilo que é produzido de commodity energética no Irã passa pela Ilha Harg antes de seguir viagem para o resto do mundo. Os Estados Unidos conduziram algumas operações nessa localidade durante o último final de semana, sabendo quanto ela é sensível para a economia iraniana, e voltaram também a ameaçar novas operações durante os próximos dias. Todavia, o Irã prometeu também retaliação caso isso continue, dizendo que sabe onde ficam algumas das instalações militares secretas dos Estados Unidos dentro dos Emirados Árabes Unidos e que elas seriam o principal alvo de operações retaliatórias durante os próximos dias. Apesar disso, os Emirados Árabes, eles perceberam uma diminuição considerável da resposta iraniana durante os últimos 3 dias, dizendo que no último final de semana apenas 9 mísseis balísticos foram lançados contra o seu território, a maioria deles foram abatidos, interceptados, e que isso demonstra talvez uma falha nos estoques, né, uma queda considerável na capacidade de resposta do Irã. Todavia, essas trocas de hostilidades acontecendo em localidades estratégicas do setor energético podem acabar pressionando diretamente o preço do barril do petróleo e do gás natural, sobretudo aqui na Europa, durante os próximos dias, considerando que o Estreito de Hormuz ainda continua fechado e que muitas das embarcações não têm feito o seu caminho com medo de serem incendiadas ou atacadas, ao mesmo tempo que outras instalações da indústria petrolífera mundial, sejam as refinarias, sejam pontos estratégicos de estoque, também estão sendo alvos dessas operações, o que diminui automaticamente a produção e também diminui a oferta deste bem tão essencial dentro do mercado. Tudo isso deve ser endereçado pelos norte-americanos e por outros países que têm tentado negociar o fim diplomático dessa guerra ao longo dessa semana, porque já estão vendo os preços subirem cada vez mais deste ponto da energia. Inclusive, aqui na Europa, em grande parte do continente, considerando que não somos autossuficientes em relação ao petróleo, nas bombas de gasolina, a gasolina já está batendo 2 euros, um patamar que não era encontrado, não era batido desde o começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Portanto, os europeus também preocupados com isso e pedindo para que Donald Trump tente encontrar uma saída diplomática ou pelo menos consiga desobstruir o Estreito de Hormuz durante os próximos dias para garantir um fluxo um pouco mais regularizado das embarcações para o resto do mundo.
Valeu, Luca Bassani. E essa guerra no Oriente Médio continua impactando diretamente os preços das commodities. E, claro, vai mexendo com a economia global. Alan Gani, você vai começar com petróleo hoje, meu amigo?
O petróleo, Evandro, 104 dólares abriu o barril nesta segunda-feira. Agora deu uma diminuída, mas de qualquer maneira, aparentemente, o petróleo atingiu um novo patamar de preço, Evandro, porque agora a gente vê ele gravitando sempre em torno dos 100 dólares.
Isso que eu percebi.
Você percebeu, né, que anteriormente a gente falava muito em 90 dólares, né, ia até, lógico, até 110, mas depois voltava para 90. Agora não. O novo patamar do petróleo é 100 dólares. E o que os analistas diziam era o seguinte: se na terceira semana de guerra, a gente está entrando na terceira semana de guerra, se o petróleo se sustentar neste patamar hoje, 104 dólares, Evandro, aí começa a ter os efeitos inflacionários nos países, nas diversas economias. Então, por exemplo, vai ter decisão do Copom esta semana. Vai ter decisão da taxa de juros lá nos Estados Unidos também. E a expectativa lá nos Estados Unidos é de que não ocorra corte na taxa de juros por conta do risco inflacionário. E aqui no Brasil, tinha uma expectativa de um corte maior, de queda de 0,5%. Agora, Evandro, só 0,25%, por conta do medo da inflação.
Ou seja, né, aquela possível redução que já era esperada está indo por água abaixo por conta das questões geopolíticas.
Exatamente. Né, e provavelmente também a taxa Selic lá no final do ano deve chegar mais alta do que se imaginava anteriormente. Então, são os impactos aí da inflação, porque como a gente tem pontuado, né, Evandro? O petróleo, ele é um insumo presente em diversos processos produtivos. Esse que é o problema. Não só o petróleo, como o gás natural também, que está com dificuldade de passar lá no Estreito de Hormuz. Então, se sobe o petróleo, acaba subindo tudo. E a gente tem um problema. O problema da distribuição no Estreito de Hormuz, mas também o problema da produção. Porque se você tem uma empresa, o que você vai produzir se você sabe que o seu petróleo não vai ser distribuído?
Agora, Gani, um questionamento que pode aparecer é a Petrobras hoje é uma das maiores exportadoras de petróleo. Aliás, eu acredito, se não me engano, o petróleo é a nossa principal commodity.
Perfeito.
Né? Maior até que soja.
Mais que
né?
soja, já passou.
E aí eu quero saber de você, mesmo diante dessa capacidade produtiva, o Brasil também sofre os reflexos sofre. De algo que acontece do outro lado do mundo?
Essa pergunta é muito importante, Evandro, por duas razões. Primeiro, que a Petrobras é uma empresa internacional, competitiva internacionalmente. Então, ela tem que praticar o preço de mercado. Caso contrário, ela está deixando dinheiro na mesa, lucro na mesa, e o acionista, evidentemente, que não vai gostar, claro, e o preço da ação vai diminuir. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão é uma razão técnica. A gente, embora a gente exporte muito petróleo, o nosso tipo de óleo que a gente exporta é o óleo pesado, que é ali do pré-sal. E a gente tem que importar o óleo leve. Sabe por quê? Porque as nossas refinarias, elas foram construídas lá na década de 60 e 70, quando a gente não tinha muito petróleo, quando a gente era importador de petróleo. Então a gente fez refinarias para óleo leve. Só que o nosso óleo aqui é pesado. Então o que a gente precisa fazer? A gente compra o óleo leve, faz um blend, mistura com o óleo pesado e aí a gente consegue refinar. Então é por essa razão que também nos afeta, porque a gente também é importador do petróleo.
Interessante, Gani. Obrigado até aqui. Daqui a pouco não conversamos mais, meu amigo.
Até.
A cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, ampliou a vacinação contra a chikungunya. Vamos entender aqui com a Danúbia Braga as informações, porque a cidade foi a única de todo o estado, né, Danúbia, a receber o imunizante. Então, só os moradores de Mirassol têm acesso à vacina ou mais gente também pode se imunizar? Bom dia, bem-vinda.
Oi, Beatriz, bom dia para você, bom dia a todos. O objetivo, a princípio, é que apenas Mirassol fizesse essa vacinação em massa. Isso porque é um projeto piloto do Ministério da Saúde. Então, Mirassol foi escolhida a única cidade no estado de São Paulo a receber o imunizante contra a chikungunya. No entanto, essa cobertura vacinal, essa meta está sendo difícil de bater, em torno de 37.500 doses. E na última sexta-feira, apenas 3.600 pessoas tinham ali ido procurar o imunizante nas unidades básicas de saúde. Com isso, a Secretaria de Saúde decidiu ampliar, então, essa vacinação para os municípios vizinhos a Mirassol, justamente para que eles consigam bater essa meta de 37.500 pessoas imunizadas contra a chikungunya. Então, qualquer pessoa de 15 a 59 anos que mora na região ali de Mirassol e cidades vizinhas podem procurar as unidades básicas de saúde com um documento oficial original com foto e aí consegue fazer, então, a imunização contra a chikungunya. Imunizante que foi desenvolvido pelo Instituto Butantan, contou com a colaboração também da Fundação da Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto e também com a Faculdade Regional de Medicina também de São José. Então, foi ali, eles fizeram parte de todo esse processo do desenvolvimento desse imunizante junto ao Instituto Butantan. E o grande objetivo nesse projeto piloto por parte do Ministério da Saúde era escolher algumas cidades para que eles fizessem uma vacinação em massa e pudessem analisar qual o resultado, então, dessa imunização quando ela é feita em massa. No entanto, como eu disse, como a procura tem sido baixa, eles precisaram ampliar para cidades vizinhas. Então fica aqui o nosso recado para o pessoal do interior paulista, de Mirassol e cidades ali da região. Procurem uma unidade básica de saúde, se imunizem contra a chikungunya, participem desse momento que é importante essa imunização, até mesmo para que a gente consiga ver quais são esses efeitos e combater essa doença. Então fica aí o convite para as pessoas de 15 a 59 anos que forem ali da região, é só procurar uma unidade básica de saúde, levando um documento original com foto e se imunizar. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Danúbia Braga. Essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, que justamente costumam aumentar no período do verão, quando a gente tem temperaturas elevadas e chuvas constantes, água parada. Paula Nobre vem ao vivo com os detalhes da previsão do tempo, porque é justamente esse o cenário em várias regiões do país, né, Paula? Bom dia.
Exatamente. Tudo bem, Bia?
Tudo certo.
Bom dia para você. Boa semana para a gente. Boa semana para você também, que nos acompanha. Bom, semana quente na maior parte do sul e do sudeste do Brasil. Essa é a condição do centro e sul, né? Nessa semana, última semana, inclusive, do verão, né?
Contagem regressiva para o começo do outono.
Exatamente. O outono começa no próximo dia 20, sexta-feira, se não me engano. E a tendência dessa última semana é de muito calor na maior parte do Brasil. Temperaturas vão ficar muito altas. Na região sul do país, a temperatura vai passar facilmente dos 35 graus. Aqui no sudeste, na casa dos 30 graus. Vamos começar chamando a atenção, primeiramente, para a chuva mais forte neste início de semana, que ela está localizada onde? Em Mato Grosso do Sul, na região norte do Brasil. Em áreas de Goiás, Distrito Federal também, com pancadas de chuva mais fortes. Mato Grosso e boa parte da região norte do Brasil nessa condição também. Por quê? A gente tem um sistema de baixa pressão atmosférica ali na costa, colado com o Mato Grosso do Sul, e vai jogando essa umidade para esses estados. Tendência de muita chuva ainda também no norte de Minas Gerais e nessa área aqui, que é o Triângulo Mineiro. Muita atenção, essas áreas já foram afetadas pelas chuvas nos últimos dias e hoje tendência de mais chuva nessas áreas. A chuva volta também e volta mais forte no Maranhão e no Piauí. Atenção, na costa leste do Nordeste a chuva diminui. No centro e sul do Brasil, nosso próximo mapa vai mostrar para gente, no centro e sul, boa parte ali do sul e do sudeste, mapa de chuva, agora temos ele. Bom, no nosso mapa de chuva, a gente tem tempo firme na maior parte da região sul do Brasil e do sudeste. Pensa, São Paulo, depois de dias de tempo fechado, temperatura baixa por aqui, máxima na casa dos 20 graus, o dia amanhecendo com temperatura mais baixa, agora essa temperatura sobe e sobe bastante, tá? Hoje, quase na casa dos 30 graus aqui, boa parte da região metropolitana de São Paulo. Muito calor no norte paulista hoje, sem chuva. Se chover, calor e umidade, aquela pancada de chuva ainda típica de verão. E boa parte da região sul do Brasil nessa mesma condição. Apenas o oeste gaúcho com possibilidade de chuva mais forte para hoje. Temperaturas para hoje com máxima de 29 graus aqui na capital paulista e 32 graus para você que está em Porto Alegre. Muito calor. 28 graus em Cuiabá, 32 em Campo Grande, São Luís no Maranhão, 28 graus. Muita atenção, vai chover bastante na região nordeste do Brasil. Maranhão e Piauí na rota dos temporais hoje.
Ou seja, uma última semana de verão bem típica, com regiões muito chuvosas e também temperaturas subindo.
Exatamente, principalmente no sudeste e na região sul do Brasil, temperatura lá no topo.
Obrigada, Paula, até daqui a pouco.
Tchau pra vocês.
Vamos falar um pouquinho de Oscar agora. Uma batalha após a outra confirmou o favoritismo ao ganhar o prêmio de melhor filme e outras cinco categorias no Oscar 2026, em uma noite que tinha o Brasil com representantes com cinco indicações no total, mas saiu sem vitórias. Pecadores, que era considerado o azarão, venceu 4 de históricas 16 indicações. Entre elas, Michael B. Jordan levou como melhor ator. A torcida brasileira ficou frustrada, já que os representantes do país não conseguiram nenhuma estatueta neste ano. O Agente Secreto concorria a melhor filme, melhor ator com Wagner Moura, melhor seleção de elenco e melhor filme internacional. Na categoria de melhor fotografia, estava o brasileiro também Adolfo Veloso, de Sonhos de Trem. Apesar de não conseguir nenhuma estatueta, o país nunca tinha concorrido a 5 categorias em uma mesma edição do Oscar. O norueguês Valor Sentimental foi premiado como melhor filme internacional. Com 9 indicações, a obra era favorita, mas o Agente Secreto ainda tinha boas chances, já que ambas concorriam na categoria principal. No fim, o grande momento do país foi a participação de Wagner Moura no palco para apresentar o diretor de elenco Gabriel Domingues de O Agente Secreto, que concorria na inédita melhor seleção de elenco. Só de ter esses rostos aparecendo ali, já é motivo de bastante comemoração em mais uma edição do Oscar.
Sem dúvida, as indicações também são celebradas. Vamos trazer atualizações sobre o caso Master. A Polícia Federal, que investiga esse processo todo, deve pedir mais prazo para concluir o inquérito que investiga o Banco Master, enquanto o banqueiro Daniel Vorcaro segue preso em Brasília. Vamos lembrar que o prazo é dia 16 de março, que foi protocolado lá atrás, quando o Dias Toffoli ainda era o relator desse processo. Agora, com o novo pedido da Polícia Federal, André Mendonça, o novo relator no Supremo, deve definir por uma prorrogação ou não dessas datas. Roberto Mota, é muito importante que o prazo seja prorrogado. A gente está falando de um volume absurdo de conteúdo, principalmente dos telefones. Pelo menos 7, 8 foram localizados pela Polícia Federal. E aí é muito material para periciar. Tem que ter braço, que a Polícia Federal não tem tantos assim. Mas se não tem braço, então com mais prazo. Bom dia.
Bom dia, Bia. Bom dia, Cine. Bom dia, Mirreiro. É isso mesmo. E não é só quantidade, é também o tipo de material. Imaginem as revelações que estão escondidas nisso tudo. Imagine 8 aparelhos celulares. Quem sabe que revelações serão trazidas por esse aparelho. A Polícia Federal precisa de tempo, precisa de gente, precisa de equipamento, mas precisa também de força, determinação e coragem. A gente espera que ela não se intimide diante da teia de relacionamentos envolvidos nesse caso. O Brasil e o mundo estarão observando.
E nós, né, Luca Merreiro, estamos falando de um dos casos mais assim, emblemáticos dos últimos tempos, se a gente fosse aprofundar em corrupção, em esquema de uso de poder, em conflito de interesses, é mais do que natural que a Polícia Federal queira mais tempo para investigá-lo. Bom dia!
Bom dia, Evandro, Bia, Mota e, claro, todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar aqui diariamente com vocês. Sim, com certeza, a gente acompanha muito de perto esse caso, a gente fica ansioso para que venham resultados logo, afinal de contas, a sociedade brasileira exige justiça, exige que as pessoas que participaram desse escândalo sejam responsabilizadas. Mas é normal que, ainda mais em um caso de tamanha proporção, a Polícia Federal peça mais prazo para conduzir as investigações com calma, né? A Polícia Federal tem feito um trabalho muito sério até aqui, tem enfrentado interesses de pessoas muito grandes, pessoas muito poderosas e não tem se intimidado. Uma coisa que eu sempre falo aqui é que nós devemos, pelo menos até agora, né, elogiar e parabenizar o trabalho da Polícia Federal. Toda essa investigação, ela tem que ser realizada com muita cautela, porque a gente sabe que esse caso do Banco Master, ele é um escândalo, ele é um assinte, né? A população brasileira fica verdadeiramente escandalizada pela proporção que ele tomou. E ele pode representar um problema muito sério para a República por envolver agentes políticos de tantos espectros, de tantos poderes, né? Por exemplo, algumas perguntas que têm que ser respondidas são a participação, ou melhor, a aproximação que o Lula tinha com o Daniel Vorcaro, tendo se encontrado com ele algumas vezes fora da agenda presidencial, o que fazia o Guido Mantega, o que fazia o senador Ciro Nogueira, por que o governador do Distrito Federal, sempre lembrar dele, importante aqui, né? O Ibanez Rocha apoiou a compra do Master pelo BRB, quais eram as ligações dele com o Master, por que a esposa do Alexandre de Moraes tem aquele contrato de 139 milhões de reais, enfim, várias e várias perguntas, tem muitas além dessa que se eu for ficar listando todas aqui, eu vou ficar falando até amanhã, né? Então, são várias respostas que nós precisamos e a polícia, é natural que eles precisem de mais prazo para conduzir essas investigações que são tão sérias e tão necessárias para o Brasil.
Vamos lá, eu quero falar agora, Roberto Mota, falar contigo um pouquinho sobre a maneira como esse caso está sendo conduzido em diferentes âmbitos. Por quê? A gente tem um andamento na Polícia Federal com um acompanhamento e liberação de operações pelo Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo em que as investigações acontecem também em comissões da Câmara dos Deputados com possibilidade da instalação de uma CPI que seja específica do Banco Master por conta da quantidade de fatos que vieram à tona nos últimos tempos. Como é que você avalia a divergência entre essas conduções? E você acredita que um poder tenha interferido no outro ou limitado o outro naquilo que pode vir à tona para toda a sociedade, já que a gente está falando de um caso que mexe diretamente com dinheiro público?
Eu vou começar pela sua segunda pergunta, Cine. Eu acredito sim. Eu acho que esse caso começou errado quando começou na Corte Constitucional, na Suprema Corte do Brasil. Porque se suspeitava que haveria envolvimento de pessoas com foro privilegiado. Esse caso deveria ter sido investigado pela polícia como qualquer outro escândalo financeiro. É evidente que a teia de relacionamentos traz implicações muito grandes, mas é preciso separar as consequências políticas desse caso, que eu acho que sim, merecem ser investigadas pelo Congresso. A CPI ou CPMI é uma dessas ferramentas. Agora, as consequências jurídicas, policiais, elas têm que ser tratadas pelo judiciário e têm que ser tratadas de forma rápida e exemplar, porque senão, devido à teia de relacionamento desse caso, a probabilidade de acabar em pizza fica muito grande.
A gente sabe o quanto que é importante que a Polícia Federal tenha mais tempo, né, Merreiro, para avaliar todo o material, com o peso dos nomes, com o peso da quantidade também do conteúdo envolvendo principalmente os telefones de Daniel Vorcaro. Agora, com o prazo prorrogado, se fala nos bastidores, em pelo menos mais 60 dias, a tensão política também fica mais tênue durante esse período, conforme o prazo vai sendo aumentado, as respostas não vão sendo oficializadas. Aquele clima em ano eleitoral também pesa, né?
Pesa, com certeza. E como eu disse na minha fala anterior, tem muita gente muito poderosa que está acompanhando tudo isso de perto e está fazendo o que pode para abafar essa investigação. São tantos interesses envolvidos, são tantas pessoas grandes envolvidas nesse caso, que há um risco, sim, que eles unam forças para tentar abafar esse caso. Até agora, não surtiu efeito. A Polícia Federal segue com o seu trabalho sério, segue conduzindo as investigações, ao que tudo indica, para obter a verdade. Né, para chegar nos maiores responsáveis e efetivamente puni-los quando chegar a hora. Essa investigação a gente não pode ter pressa agora. É normal que eles tenham pedido 60 dias, né, isso é um pedido padrão. Geralmente a polícia pede 60 dias de prazo, aí quando vai se aproximando o término desses 60 dias, ou eles pedem por mais 60 dias, ou eles concluem as investigações e aí pode-se iniciar uma ação penal, dependendo se o Ministério Público ofertar denúncia, contra quem vai ofertar denúncia ou não. O que interessa pra gente agora é que a polícia está trabalhando. E ao mesmo tempo em que a polícia trabalha, a gente sabe, a gente tem informações de bastidores, tudo indica que Daniel Vorcaro está planejando fazer uma delação premiada. E aí eu vou querer ver, porque o Daniel Vorcaro tem muita coisa para revelar. A gente viu nas últimas semanas todas aquelas conversas no WhatsApp do Daniel Vorcaro, que tinha proximidade, uma proximidade escandalosa com gente muito poderosa, pessoas do executivo, do legislativo, do judiciário também, não podemos deixar de falar, né? Então eu tenho certeza que a delação do Daniel Vorcaro pode sim levar muitos nomes à tona aí, talvez gente que a gente sequer esperasse que tivesse um envolvimento tão grande e tudo mais. Isso também vai ser muito importante para a condução das investigações e, a depender da delação do Daniel Vorcaro, ela pode direcionar para onde essas investigações vão nos próximos meses. Então, fico no aguardo também da delação, o Vorcaro precisa abrir a boca.
Vamos falar agora de uma incerteza que está rondando o mercado financeiro, que é sobre a taxa básica de juros por causa da confusão que acontece no mundo. Alan Gani, então a redução pode ir por água abaixo?
Pode ir por água abaixo, talvez não tanto por água abaixo. Inicialmente, o corte previsto, Evandro, era de 0,5 ponto percentual. Aquilo que foi basicamente contratado na última ata do Copom. O Banco Central sinalizou um corte, o mercado falou, opa, vai ser 0,5 ponto percentual. Agora, por conta do risco inflacionário, o corte possível aí, de acordo com a maior probabilidade do mercado, é de 0,25 pontos percentuais.
Ou seja, haverá uma redução, mas não necessariamente aquilo que era esperado, e principalmente num ano político, o governo federal estava contando com aquela primeira versão ali, né, Alan?
Exatamente. E o Banco Central provavelmente vai lavar as mãos dizendo o seguinte, olha, Eu estou cortando a taxa de juros. Mas é claro, aqui entre a gente, Evandro, de 15% para 14,75% não faz muita diferença na prática. Agora, de 15% indo para 14,5% seria algo já com alguma relevância maior. Mas ele sinaliza o corte, mas o Banco Central não se compromete. 14,75%, né, um corte 0,25%, é algo aí que é bastante restritivo e capaz de controlar a inflação e os efeitos de segunda ordem do choque do petróleo.
Muito obrigado, Alangani. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso também com os nossos comentaristas. Ô, Lucas Merreiro, você entende que há apenas uma, digamos, inconsistência no cenário geopolítico, uma imprevisibilidade que mexe com a decisão do Banco Central, ou a política interna, a política econômica do Brasil e do governo federal também não ajuda muito o Banco Central a falar? Dá para a gente diminuir, sim, a taxa Selic?
Evandro, eu fico muito preocupado porque a gente vê que o governo, né, o governo Lula, ele está injetando muito dinheiro artificialmente na economia. O Lula já falou que são 88 bilhões de reais que eles vão injetar, como eu sempre digo aqui, né, para tentar dar aquela maquiada em ano fiscal, né, para parecer que a situação está um pouco melhor do que realmente está. E mesmo com esses 88 bilhões injetados, mesmo com essa tentativa de maquiar a economia, a taxa Selic não está caindo tanto assim. Isso me espanta, porque se com todas essas tentativas de controle o corte foi tão pequeno assim, o que a gente pode esperar nos próximos meses? Aí sim, como você falou, com mais conflitos internacionais que geram diferença nos preços, com mais populismo sendo aprovados pelo governo, porque a gente sabe que em ano eleitoral o governo vai tentar aprovar o maior número possível de projetos populistas que vão piorar ainda mais o déficit brasileiro, que a gente já se encontra no pior déficit desde 2014. Então eu imagino que a situação econômica... O governo está tentando segurar as pontas aí na medida do possível, mas num futuro próximo a gente pode sim ver essa bolha estourar, como a gente viu, por exemplo, em 2015 com a Dilma, né? Que, ou melhor dizendo, em 2014, que ficou lá tentando segurar as contas públicas para não subir a inflação, chegou no ano seguinte, pá, crise econômica profunda. É isso que eu temo que a gente possa ver nos próximos meses.
A gente já está no último ano dessa gestão Lula 3. Não dá mais para falar em herança maldita, né, do Campos Neto no Banco Central.
Não, não dá não, Bia. Mas o grande problema são as ideias que ainda predominam no Brasil. Na política, de uma forma geral, mas especialmente em governos de esquerda, como o atual governo do PT. É a ideia de que o Estado, de que o governo é o motor da economia, que o bom é gastar muito e arrecadar muito e ainda assim produzir déficits. O resultado disso é que o governo acaba tendo que imprimir dinheiro cada vez mais. E por isso o nosso dinheiro vale cada vez menos. Toda vez que você vai ao mercado, você toma um susto. Os preços estão sempre subindo. Para atacar isso, é preciso mudar a mentalidade dos políticos ou então mudar os políticos.
Ô, Gani, eu quero saber de você também, se você avalia que as medidas internas não estão favorecendo e aí, somadas ao cenário externo, complica qualquer decisão do Banco Central que seja mais flexível.
Com certeza, porque veja, em grande parte a inflação está aí justamente por conta do excesso de gasto público, né? Então, seja fazendo obra, seja com auxílio, seja com subsídios, isso pressiona a demanda acima da oferta, elevam os preços e atrapalha o trabalho do Banco Central. Soma-se a isso toda a questão externa e é por isso que os juros estão neste patamar, Evandro.
Muito obrigado, Alangani, pelas informações. Está aí, então, né, todo o cenário que pode acontecer, com redução que seria de 0,5%, agora caindo para 0,25% diante das inconsistências lá fora, mas também de decisões fiscais que não necessariamente favorecem muito uma flexibilização do Banco Central. Haverá a manutenção da robustez nessa decisão, provavelmente. Agora, 7 horas e 41 minutos.
Repita.
7h41.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Loja 100. Mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Com a Gol, o mundo é logo ali. Voe para Nova York, Paris, Lisboa e Orlando em nossa nova classe business insígnia com maior conforto e aprecie a mais alta gastronomia brasileira. Gol. Inteligência faz a gente voar. agora pelo mundo.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Minuto Touro de Ouro com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E as bolsas americanas param de cair nessa segunda-feira, não só com os investidores aproveitando para comprar ações que caíram demais, mas também com a manchete de capa do jornal americano The Wall Street Journal, que diz que nesta semana o Trump deve anunciar uma coalizão de vários países para escoltar navios através do Estreito de Hormuz. Em Nova York, as bolsas estão subindo 0,4,5%. Na Europa, não. A Inglaterra está no 0,0%, a Alemanha cai 0,2%, a Itália cai 1%, lá na Europa as coisas não estão tão bem. De qualquer maneira, o petróleo segue subindo, o Brent, referência para a Petrobras, está com 1% de alta nessa manhã, aos US$ 104,20, refletindo os ataques intensos que os Estados Unidos fizeram neste final de semana na principal ilha exportadora do Irã. Nas últimas 2 semanas, o petróleo já saltou 40%. Bom, nessa semana, os investidores vão estar atentos a uma série de decisões e comentários de bancos centrais, como o Banco Central dos Estados Unidos, do Brasil, da Zona do Euro, do Japão e do Reino Unido, a Inglaterra. Nesse momento que a pressão do preço do petróleo pode gerar mais inflação, os investidores vão analisar com lupa os comentários dos bancos centrais. O Goldman Sachs estima que a alta do preço do petróleo pode encolher o PIB mundial em 0,3% e pressionar a inflação global em 0,5%. O minério de ferro caiu 0,75% nessa madrugada, depois de várias altas. O índice do dólar, o DXY, cai um pouquinho apesar da alta do petróleo. Está caindo 0,15% o índice do dólar lá fora agora, enquanto o Bitcoin está 73.250 dólares. Na agenda americana, hoje sai a produção industrial. Na agenda do Brasil, hoje sai o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, uma espécie de prévia mensal do PIB. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
E autoridades americanas e chinesas iniciaram as conversas para definir planos para a cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping. Vamos então com o nosso Eliseu Caetano, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, seja muito bem-vindo.
Salve, salve, Evandro Cine. Muito bom dia para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos. Manhã de segunda-feira chuvosa por aqui no sul da Flórida, mas neste final de semana começou uma nova rodada de negociações entre representantes do alto escalão do governo americano e também do governo chinês em Paris, na França, para pavimentar a visita de Donald Trump à China. Ele deve se reunir com um líder do país asiático entre os dias 31 de março e 2 de abril próximos. Do lado americano, nessa nova rodada de negociações para pavimentar essa visita de Donald Trump, que começou já neste final de semana, a delegação é chefiada pelo secretário de Tesouro, Scott Bessent. Já do lado chinês, pelo vice-primeiro-ministro, He Lifeng. As conversas foram descritas por fontes como notavelmente estáveis, um sinal, segundo os analistas políticos, de que Washington e Pequim tentam reduzir o atrito antes da cúpula presidencial. Essa negociação, ela não parte do zero, sim, ela dá sequência a uma trégua comercial fechada em outubro do ano passado, de 2025, em Busan, na Coreia do Sul, depois de uma rodada de escalada tarifária entre as duas potências. O tarifaço, que na verdade acabou se tornando um chumbo trocado entre os dois países. Na mesa neste final de semana estiveram temas que misturam comércio e segurança econômica. Tarifa, obviamente, o tarifaço não poderia ficar de fora, além dos controles de exportação de tecnologias, de minerais críticos, acesso agrícola e também um modelo de comércio administrado conjuntamente, em que a China ampliaria as compras de produtos americanos em troca de uma maior previsibilidade na relação bilateral. Entre os itens que foram citados nessas tratativas estão mais compras chinesas, por exemplo, de carne bovina, aves, culturas agrícolas fora da soja, além de um possível aumento nas aquisições de energia e até mesmo de ações da Boeing. As discussões também teriam incluído o abastecimento de terras raras e de minerais estratégicos. Americanos teriam, por sua vez, pressionado por mais segurança no acesso a insumos como itrio, que é muito importante para a indústria aeroespacial. Já em paralelo, os dois lados estudam a criação de mecanismos formais, como se fosse um board de investimento ou um board de comércio para tratar, obviamente, dos temas comércio e investimento caso a caso, numa tentativa de evitar aí que cada disputa se torne uma crise diplomática. O pano de fundo, como você viu, é muito mais forte, é muito mais amplo do que a pauta econômica e, claro, a gente vai seguir acompanhando isso aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. A gente retoma o noticiário nacional, inclusive sobre eleições. Em disputa com colegas do PSD, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, insiste com a pré-candidatura dele para a presidência da República, mas também promete respeitar a escolha da sigla. Vamos acompanhar o que o atual governador e pré-candidato falou sobre o assunto.
E agora, vocês sabem que, se Deus quiser, eu sou um homem que sei respeitar as decisões. E a decisão que for tomada, eu serei companheiro e serei candidato para caminhar ao lado de quem for, todo o Estado brasileiro, para mostrar o que nós fizemos no Estado de Goiás.
Foi aquele discurso com bandeira, com a audiência inflamada, com a voz alta no microfone, um discurso com cara bem eleitoreira. E é interessante, né, Lucas Merreiro, que os três nomes do PSD, quando eles têm essa oportunidade, eles sempre entram em pautas nacionais. O governador de Goiás falou bastante sobre segurança pública também durante esse discurso. E também os três falam que vão respeitar a decisão do partido. Mas nos bastidores a gente sabe que o partido já está desenhando um nome e que esse nome é o de Ratinho Júnior.
Olha, eu conheço essa tese aí. Acho que se o PSD de fato for lançar um candidato à presidência da República, essa é a mais provável. Mas eu continuo com o meu palpite aqui de que o PSD não deve lançar nenhum candidato à presidência. Já expliquei aqui várias vezes os motivos, né? O PSD do Gilberto Kassab não é um partido político de fato. Ele é encarado como um balcão de negócios. O Gilberto Kassab, a gente sabe muito bem que ele não tem uma ideologia bem definida, né? Ou melhor, sequer uma ideologia definida em primeiro lugar. Ele entende o seu partido como uma estratégia, né? como um balcão mesmo, para poder negociar cargos, para poder se posicionar de uma forma mais poderosa na política brasileira, fazendo alianças estratégicas, vamos dizer assim, né? Eu não estou acusando nada ilícito não, tá? Mas estou falando como o Kassab enxerga a política. E o Ratinho, o Caiado, o Eduardo Leite, eles acabam sendo peões aí nesse xadrez do Kassab, né? Acabam servindo ali como instrumentos para o Kassab mostrar como o partido dele é poderoso e tudo mais, o que eu considero uma posição um pouco lamentável para governadores, que são governadores competentes, governadores bem avaliados em seus respectivos estados, né? Agora a gente fala do Caiado aqui. Sempre foi o grande sonho do Caiado ser presidente da República, já tentou algumas vezes, agora diz que quer muito tentar pela última vez. Provavelmente, como você bem colocou, Bia, essa ambição dele será frustrada, porque ele sequer poderá concorrer. Também concorrendo não faria grande diferença, o Caiado não teria muitas chances de ganhar a presidência da República. Eu entendo que o tempo dele para essa projeção nacional, infelizmente, já passou, esse barco já andou. Hoje, o Caiado concorreria muito com os votos do Flávio Bolsonaro. A maioria das pessoas que gosta e vota no Caiado votaria em primeiro lugar num candidato com o sobrenome Bolsonaro. Por isso que fica muito difícil para ele entrar nessa competição de uma forma acirrada, né? E por esse e outros motivos, acredito que o Caiado não deva ser o próximo candidato à presidência da República do PSD.
Pode, vai lá.
Eu estava comentando aqui, Merreiro, para fazer uma costura rapidinho aqui com você. Se justamente o PSD lançar uma candidatura, sim, no primeiro turno, não é vantagem para o balcão de negócios que você cita em segundo turno. Mostrar ali a força, o poder que o partido teve numa eventual primeira rodada de votação.
Pode até ser que sim, mas acho que o mais interessante para o PSD agora seria não lançar nenhum candidato, talvez até ficar isento e esperar para apoiar alguém no segundo turno. A gente sabe que o PSD ele é um partido que no norte do Brasil, norte e nordeste, apoia o PT. Aí de Minas Gerais para baixo, apoia o PSL, apoia o Bolsonaro. Como eu digo aqui, né, um partido que não tem uma ideologia bem definida. Ora, como é que você pode ter um mesmo partido apoiando dois políticos ou enfim, dois espectros tão diferentes da ideologia política? Não faz o menor sentido. Agora, o que o PSD faz hoje, pode estar fazendo hoje e já fez no passado, é ficar até o último instante dizendo que vai ter candidato à presidência, né, que tem vários nomes poderosos ali para participar e tal, e chega na reta final e não tem nenhum candidato. Necessariamente é isso que vai acontecer? Eu estou cravando aqui que o PSD não vai lançar nenhum candidato? Não, é possível que lance. O que eu estou dando aqui é meu palpite, que analisando o que já foi feito no passado, né, fazendo um exercício aqui de copia e cola do que já aconteceu, a gente pode presumir que o que está acontecendo mais uma vez é o Gilberto Kassab demonstrando a força do partido dele e dizendo que ele tem vários candidatos fortes à presidência da República, né, e no final das contas simplesmente não lançar nenhum. Ao que tudo consta, ao que me indica, todos esses governadores que nós estamos vendo aí, eles vão ser candidatos ao Senado, o que é muito curioso, né? O Senado está virando uma verdadeira casa de aposentadoria de governadores. Quantos governadores esse ano não estão se projetando para o Senado nas próximas eleições, né? Algo muito interessante da gente acompanhar.
Virou a casa dos artistas, dos governadores, né, Lucas Berreiro? Ô, Roberto Mota, eu quero saber de você se também entende que, neste caso das candidaturas do PSD, a montanha pode parir um rato no final das contas.
Depende do ponto de vista, Siri. A gente tem que lembrar que treino é treino, jogo é jogo. Pré-campanha é uma coisa, campanha é outra. Essa campanha não será nem fácil, nem monótona. Se engana quem pensa diferente. Há dois candidatos principais nesse jogo, que são o candidato do governo e Flávio Bolsonaro. Haverá outros candidatos, claro, faz parte do jogo. É pouco provável que alguns desses outros candidatos cheguem ao segundo turno, mas eles são necessários para garantir a participação dos partidos no futuro governo. Esse é o jogo da democracia. Agora, isso só acontece, é claro, se a votação desses candidatos for razoável.
E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a transferência de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, condenados pelas mortes de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, para o Rio de Janeiro. Vamos então com o Rodrigo Viga, que está acompanhando esse caso e essa transferência. Conta aí, meu amigo.
Esse cara sou eu, não sou o rei, mas esse cara sou eu, viu, meu caro Cine? Mais uma vez, bom dia para você, para Bia, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Como já foram condenados pela Justiça no mês passado, Domingos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o delegado Rivaldo Barbosa, vão poder cumprir essas penas aqui no sistema carcerário fluminense. Esse foi o entendimento do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que disse que mudou o cenário, mudou o ambiente após a condenação dos dois, que não precisam mais ficar em presídios federais. Lembrando que eles foram presos em 2024 numa ação da Polícia Federal, junto com agora deputado federal cassado Chiquinho Brazão, acusados de serem os mentores do assassinato. O Rivaldo Barbosa pegou uma pena mês passado de 16 anos de prisão. Foi retirada dele a culpa por ser um dos mentores do crime. Mesmo assim, pegou 16 anos. O mesmo não aconteceu com o Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que foi condenado pelo duplo homicídio a 76 anos e 3 meses de reclusão. O Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil, está preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ao passo que Domingos Brazão está lá em Porto Velho, no Presídio Federal de Rondônia. Agora já está sendo tudo ajeitado, acertado para que eles cumpram as penas aqui no sistema carcerário fluminense, perto de suas áreas de atuação, meu caro Cine.
Muito obrigado pelas informações, viu, seu Rodrigo Viga. Então, agora havendo mais um desfecho relacionado a esse caso, né, envolvendo Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa, depois da condenação pela morte de Marielle Franco, após as investigações determinarem que uma disputa envolvendo áreas do Rio de Janeiro que eram de interesse de Domingos Brazão e de seu grupo e que poderiam ter algum tipo de interferência de Marielle Franco ao questionar e criticar essa atuação ali na tribuna durante a atuação política no Rio de Janeiro, teria provocado a ação deste grupo para a morte de Marielle Franco, que saía de um evento com Anderson Gomes, que era motorista dela. Ambos foram alvejados, foram atingidos nesta operação criminosa.
Rede Jovem Pan.
Agora 7 horas e 59 minutos.
Repita.
7h59 da manhã. Que bom ter você aqui conosco. Para aqueles que chegaram desde as 5, ainda com o Nonato na primeira edição do Jornal da Manhã, para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda.
Já prepara o segundo cafezinho, nos acompanha em todas as plataformas, no rádio, na TV, no YouTube, tem também os destaques na rede social. É muito importante poder bater esse papo com você logo pela manhã, no comecinho da semana.
Termina hoje o prazo para investigações sobre o caso do Banco Master, mas a Polícia Federal deve pedir mais tempo ao atual relator no STF, o ministro André Mendonça, diante das evidências coletadas na segunda parte da Operação Compliance Zero.
Receita Federal divulga hoje regras do Imposto de Renda 2026 sem a isenção para contribuintes que ganham até R$5.000 por mês, já que a declaração se refere aos rendimentos do ano passado.
Vamos com os destaques também ao vivo com as nossas equipes. Igor Damasceno, em Brasília, tem informações para a gente sobre o acordo Mercosul-União Europeia. O que destaca dessa informação por aí, Damasceno?
O tratado assinado entre Mercosul e União Europeia vai ser ratificado pelo Brasil amanhã à tarde. O Congresso Nacional marcou uma sessão solene para oficializar, então, a ratificação brasileira em torno deste acordo.
O Luca Bassani vai falar um pouquinho sobre possíveis negociações envolvendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, Luca Bassani?
Exatamente. Por conta da guerra que se desenrola no Oriente Médio, não há um prazo definido para uma nova conversa entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, mas o presidente Zelensky se diz aberto a sugestões dos norte-americanos.
E por falar nos norte-americanos, Eliseu Caetano já vem com a informação completa para a gente a respeito de novidades envolvendo Donald Trump, pedindo justamente uma coalizão para liberar o Estreito de Hormuz. Diga lá, Eliseu Caetano, a informação completa é contigo.
Com aquele jeitinho, Donald Trump de ser o presidente dos Estados Unidos exige que pelo menos 7 países formem uma coalizão para patrulhar o Estreito de Hormuz no Irã. Muito bom dia novamente para você, Bia, Cine, claro, para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque o presidente do país intensificou nesse final de semana a pressão para que outros países participem dessa chamada coalizão de segurança lá no Estreito de Hormuz, no Irã. Essa rota por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo produzido no mundo inteiro. Trump disse ter procurado pelo menos 7 países, mas não revelou oficialmente os 7 nomes. Ao falar publicamente sobre o tema, ele citou, e de forma explícita, países como China, França, Japão, Coreia do Sul e também o Reino Unido como beneficiários diretos dessa rota e, portanto, como candidatos naturais a integrar essa coalizão. Esse apelo do Donald Trump, ele vem exatamente nesse contexto de guerra, né? Apesar de estar sendo tratado ainda como um conflito entre Estados Unidos, Israel, Irã e bloqueio também subsequente imposto por